Muito bem. Julgo que estamos em condições de iniciar então esta audiência. Antes de mais, cumprimentar os senhores representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Temos connosco o Dr. Luís Ferraz, Dr. Rui Carlos Barbosa e Dr. Gilberto Sousa. E cumprimentar também os senhores deputados que se mantiveram, alguns da audiência anterior e outros que renovaram com a sua presença. Portanto, em termos de divisão dos nossos trabalhos, portanto, estamos no âmbito da discussão na especialidade do orçamento. Em termos de divisão de trabalho, portanto, terão um período inicial para apresentar as vossas preocupações ou questões relacionadas com o Orçamento de Estado num período de até 5 minutos. É possível controlar ali ao fundo o tempo. Eu serei um bocadinho tolerante. E depois cada senhor deputado terá um período, cada grupo parlamentar, até 3 minutos e os deputados únicos até 1 minuto e meio. Depois, no final, terão um período que resulta da multiplicação das intervenções de cada um dos senhores deputados até um máximo de 8 minutos, com alguma tolerância também da nossa parte, naturalmente. Portanto, sem mais delongas, daria então a palavra, julgo, ao Dr. Luís Ferraz, julgo que é assim, para fazer a sua intervenção inicial. Tenha a palavra.
Ok. Muito obrigado por nos receberem, em nome do sindicato. Boa tarde a todos. Eu, como o tempo é curto, vou introduzir já as nossas propostas. A primeira tem a ver com a taxa, que é paga junto dos tribunais pelos sindicatos na defesa dos seus associados. Até 2009 havia uma isenção total nas taxas de justiça, quer fosse, estamos a falar sempre, só fazer aqui uma particularidade, de ações de massa, ou seja, ações coletivas que envolvem vários associados, não ações individuais. Até 2009 a isenção era total, a partir de 2009 houve uma distinção entre as ações coletivas para defesa de interesses coletivos e ações coletivas para defesa de interesses individuais. E as ações coletivas para defesa de interesses individuais passaram a pagar taxa de justiça. Só que passaram a pagar taxa de justiça individualmente por cada associado. O que é que isso representa? Para vos dar um exemplo muito curto, nós intentamos uma ação judicial há relativamente pouco tempo, que o que estava em causa era a contagem de um tempo de serviço para efeitos de um procedimento concursal, saber se o tempo de serviço contava de uma determinada forma ou se contava de outra forma. A administração dizia que era de uma forma, nós dizíamos que era outra, vamos para o tribunal. Todos os nossos associados tiveram que pagar taxa de justiça. Quando se fizeram as contas, apresentaram-se 4 processos, uma causa de pedir era a mesma, todos foram apensos, a sentença produzida foi uma única sentença, porque o juiz só se debruçou sobre um único tema, que era a causa de pedir, que estava ali em questão, e a taxa de justiça ascendeu, taxa de justiça inicial, ascendeu a valores superiores a 100 mil euros. Superiores a 100 mil euros. Só nós tivemos cerca de 160 associados parte do STI, só o STI, pelas informações que me foram dadas pelo gabinete jurídico, a taxa de justiça só dos associados do STI, a totalidade, andou à volta dos 80 e tal mil euros. Depois teve uma outra associação sindical e depois havia mais dos processos individuais. Portanto, isto é uma preocupação que nós temos porque nós compreendemos que a justiça, de certa forma, tem que ser paga, o acesso à justiça, agora não tem que ser financiada e financiada, sobretudo, com trabalhadores. Pronto, esta é uma das preocupações que nós temos, é uma das reivindicações que nós apresentamos ao longo dos diversos orçamentos do Estado e voltaremos cá quantas vezes for necessárias até que seja reposta aquilo que nós achamos que é uma justiça elementar na defesa dos trabalhadores. Eu só queria voltar aqui a referir, estamos a falar de ações interpostas pelos gabinetes jurídicos dos sindicatos, não com advogados particulares, estamos a falar de ações de massas que têm muitos associados. Só referir que, para além disso, tem aqui outra particularidade que poderá estar em causa, que é o princípio da igualdade, porque um sindicato que tem uma única categoria profissional, sempre que interpõe uma ação, está sempre isento, porque só tem aqueles profissionais. Um sindicato como o nosso, que tem 3 ou 4 categorias profissionais, sem tentar uma ação relativamente àquele grupo profissional, e não aos outros, é sempre considerada uma ação coletiva para a defesa de interesses individuais. Então, cada um deles tem que pagar a sua taxa de justiça. Pronto, este é o primeiro aspecto que nos trouxe cá. Um segundo tem a ver com ajudas de custo de transporte. O Estado, há uns anos atrás, reconheceu que o valor que era atribuído aos funcionários públicos era, efetivamente, já estava ultrapassado. E fez uma atualização. Só que mal fez a atualização, passado pouco tempo, revogou a atualização e repôs os valores anteriores. Passaram anos e anos e anos, os valores nunca mais foram atualizados, todos nós temos conhecimento e sabemos qual é o preço do custo da energia, e um funcionário que se desloca no seu automóvel particular e na AT, queria referir aqui, com exceção dos dirigentes, a maior parte dos funcionários, nomeadamente a inspeção tributária, desloca-se sempre com os seus automóveis particulares, não há automóveis de serviço, continua a ser abonado a 36 cêntimos o quilómetro, que é manifestamente escasso para o valor do combustível que hoje em dia temos nos postos. Depois temos aqui um direito a férias, que nós também andamos a reivindicar, porque eu não consigo precisar muito, mas penso que foi no governo do engenheiro António Guterres, por dificuldades financeiras do Estado, e como não havia dinheiro para aumentos salariais, os funcionários públicos foram compensados com 3 dias de férias suplementares, que no fundo funcionou como aumento salarial naquele ano. Bom, quando chegou a Troika, os trabalhadores do Estado tiveram que financiar o Estado, perderam muitas regalias, e uma das regalias que perderam, que no fundo foi um corte salarial, foram estes 3 dias de férias, e nós achamos que seria de inteira justiça repor, porque no fundo tratava-se efetivamente de uma parte remuneratória que o governo português tinha dado aos seus funcionários. Outro assunto que nos preocupa e que nós trazemos aqui à Comissão tem a ver com os descontos para a DSE. Nós compreendemos que temos que fazer descontos para a DSE, compreendemos que a DSE também tem que ser financiada pelos seus trabalhadores, o que não compreendemos é que o subsídio de férias, o subsídio natal, também esteja sujeito a descontos para a DSE. Achamos que a DSE deve incidir só sobre o valor dos vencimentos, os 12 mensais, e não sobre o subsídio de férias e subsídio de Natal. Outra alteração que nós pretendemos aqui trazer. Outro que tem a ver com os nossos colegas que trabalham nos Açores. Nos Açores não, peço desculpa, na Madeira. E o que nós vimos aqui é reivindicar um tratamento igualitário em relação aos trabalhadores da Autoridade Tributária do ANEIRA, nomeadamente que trabalham não para a TRAM, mas para a Autoridade Tributária do Continente, e que têm só para explicar, os serviços de finanças estão sob a tutela da ATRAM, mas as alfândegas estão sob a tutela do Ministério das Finanças e da Autoridade Tributária do Continente. O que é que acontece? Os funcionários do Ministério da Educação, por exemplo, que dão aulas na Universidade da Madeira, ou a GNR, têm direito a um subsídio de insularidade. Os trabalhadores da Autoridade Tributária e do ANEIRA não o têm. Portanto, o que nós trazemos aqui é uma questão de igualdade que esta Casa deve defender para todos os portugueses. Depois temos aqui outra situação que tem a ver com as faltas por doença. E nós trazemos isto porque isto também é uma questão de sensibilidade que se tem que ter em termos políticos. Eu não sei se já ultrapassei o tempo, se não ultrapassei, já ultrapassei. Pronto, que tem a ver com o facto das pessoas, quando estão numa situação mais frágil de doença, vêem o seu vencimento cortado. Nos primeiros 3 dias cortam o vencimento, pura e simplesmente, na totalidade, e depois têm um desconto nos primeiros do quarto dia até o 30º dia de 10%. Nós achamos que não deve ser numa situação em que as pessoas estão mais frágil e numa situação de doença que devem ter estes cortes. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo, isto realmente é...
Sim, pronto, agradeço.
Se puder ajudar com alguma...
Sim, eu tinha dito que teria alguma tolerância no tempo, portanto eu já tinha visto, mas não se preocupe, julgo que é do interesse de todos. Julgo que é do interesse de todos os contributos que aqui cada uma das instituições vai trazendo, não é? Portanto, passaremos então ao tempo dos partidos e daria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimento os senhores representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, bem como os senhores e senhores deputados. Em nome do PS, cumpro-me agradecer a vosso pedido de agendamento para virem cá. Agradeço também o documento que nos foi previamente facultado e que eu li com atenção, e dizer-vos o quê? que este orçamento que agora estamos a discutir é um orçamento sui generis e com algumas particularidades. Desde logo, é o orçamento com que o Partido Socialista se apresenta aos eleitores e é um orçamento com orientações para ser mudado o menos possível, não ser muito alterado. E será essa a regra que nós iremos seguir durante o resto do debate na especialidade. É de introduzir o menor número possível de alterações. Depois é um orçamento que também irá vigorar, se calhar nem meio ano, mas aproximadamente meio ano, e portanto também tem essa particularidade. De qualquer das formas, brevemente entraremos de novo em processo orçamental, já na normalidade plena, e penso que a partir de outubro estaremos em condições de começar a tratar do próximo orçamento, já com mais calma e com mais segurança, até de que possamos, em diálogo com o Governo, construir um orçamento que responda melhor a muitas das solicitações que nos têm sido manifestadas. Esta questão que vocês colocam aqui dos Açores e da Madeira, já outros sindicatos também a colocaram, há outros setores de atividade e outras forças sindicais também a reivindicar isto. De resto, as outras reivindicações, quer as ajudas de custo, quer os dias de férias, a reposição dos dias de férias, quer também a questão dos descontos, parecem-me todas elas, e das custas, todas elas, reivindicações inteiramente legítimas e justas, e o compromisso que eu posso assumir convosco é que dentro do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar, tudo farei para que elas possam vir a ser acolhidas, se não todas de uma vez, pelo menos que possam ser acolhidas de uma forma gradual. Eu peço imensa desculpa, vou ter que sair, já por via do atraso, já tenho outra comissão também, não levem a mal, percebi perfeitamente a mensagem, tenho o recado, e portanto, dentro das nossas possibilidades, das minhas possibilidades, dentro do Grupo Parlamentar, eu irei também defender a vossa causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, esta audiência também será gravada, portanto, depois é sempre possível depois rever eventualmente a intervenção final que façam. Passava a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os representantes do STI. Aliás, permito-me fazer uma declaração de interesses, caros colegas, não é? Porque eu também sou, para além de trabalhador na mesma casa, sou sindicalizado no sindicato.
Portanto, permita-me que subscreva.
Exatamente, e é permitir exatamente até eventualmente questionar e estender este ponto, mas independentemente disso, também dizer o seguinte, constato, e permito-me até à vontade poder comentar as várias preocupações trazidas pelos representantes do sindicato, porque elas próprias são já quase uma ação coletiva de interesse coletivo. Portanto, na medida em que representam não apenas problemas e questões suscitadas aos trabalhadores dos impostos, mas igualmente, portanto, a um conjunto mais vasto de trabalhadores. Relativamente às questões dos Açores da Madeira, a minha colega, a deputada Patrícia Dantas, poderá também intervir. Da minha parte, no fundo, dizer que temos toda a disponibilidade, aliás, enfim, não apenas penso que cabe a todos os deputados reconhecer e testemunhar o apreço pela missão dos trabalhadores da Autoridade Tributária Aduaneira, e nessa medida também disponibilizarmos, portanto, para apoiar e para colaborar no sentido da resolução. A questão, eventualmente, a taxa de justiça parece-me gritante e, eventualmente, não se contendo ou restringe apenas ao STI, mas entre essa preocupação e outras iremos certamente prestar o apoio dentro do possível, porque eventualmente este Orçamento de Estado decorre já num prazo e também tem uma vigência muito curta, não é, 6 meses, mas disponibilizarmos também para colaborar em relação à resolução das vossas preocupações. E passaria rapidamente, permitir, Sr. Presidente, a palavra.
Muito bem, à Sra. Deputada Patrícia Dantas, então.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço também a presença aqui dos membros representantes do STI. Em relação à questão em concreto da Madeira, portanto, ao direito ao subsídio de insularidade, como sabe, como o representante da Madeira sabe, o Partido Social Democrata tem vindo a fazer esta reivindicação já há uns anos esta parte, já foi há, penso que há 2 anos conseguiu-se para os trabalhadores das universidades, não obstante não ficou corrigida esta, no fundo, esta injustiça para os trabalhadores do Estado que vivem num espaço insular e que têm efetivamente custos acrescidos. E para vos dar nota que o PSD, o Partido Social Democrata, vai apresentar uma alteração ao Orçamento de Estado nesse sentido, liderado, portanto, nós coordenámos aqui com o Partido Social Democrata da Madeira, coordenou com o PSD, com a bancada parlamentar, e vamos apresentar uma proposta de alteração e que, sumariamente, eu penso que inclui, podemos depois ver a questão técnica de inclusão, mas está perfeitamente, parece-me claro, o disposto nos números anteriores, que acha direito à atribuição do subsídio, abrange todos os trabalhadores com vínculo de nomeação ou de contrato de trabalho em funções públicas em organismos da administração central que exerçam funções nas regiões autónomas, designadamente funcionários judiciais, chefe, CIS, PJ, PSP, Polícia Marítima, GNR, guardas prisionais, trabalhadores aduaneiros e serviços de reinserção social. Portanto, o que deixamos aqui é esta nota e desafiamos aqui os partidos que aqui estão presentes, nomeadamente o partido maioritário que representa o governo, para nos acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá lá então a palavra ao Sr. Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a todos, cumprimentar a todos e dar em particular as boas-vindas e cumprimentar de forma particular os representantes do STI, agradecer, digamos, a informação que partilharam com a Comissão Parlamentar e com a Assembleia da República. Foram aspectos muito concretos e muito objetivos, que de uma forma particularmente clara o sindicato aqui trouxe, e em boa verdade também sabemos que é um processo e é um conjunto de questões que o sindicato tem vindo a colocar e que agora, penso que até foi dito pela vossa parte, às vezes que seja necessário, teremos que olhar para este assunto e debater este assunto. E pela nossa parte, não só essa atitude é saudada e justa, e queremos aqui valorizá-la, como também tem, digamos, correspondência da parte do PCP. E, portanto, esperemos, e digo isto com sinceridade, que não tenhamos que fazer muitas reuniões e anos de debate orçamental para chegar à solução dos problemas, porque o que nós queremos e o que é necessário e o que faz sentido é que os problemas sejam resolvidos e que não continuemos com este processo recorrente a suscitar o debate na Assembleia. Da parte do PCP, eu julgo que os senhores já conhecem esta nossa postura. A nossa posição é de abertura para encontrar as soluções e para trabalhar em conjunto para encontrar as soluções para estes problemas. Eu estava a ouvir a informação que, sem dúvida nenhuma, outros camaradas meus do meu partido e do grupo parlamentar já conheciam antes de mim, nomeadamente as questões da justiça, que é de facto um problema grave do nosso país e é um problema mais grave para os trabalhadores, porque nós falamos há muito tempo numa justiça de classe que tem vindo a acentuar cada vez mais uma injustiça estrutural em que o caso que trouxeram e que relataram é um exemplo paradigmático e, portanto, na altura nós discordámos dessas decisões. Eu julgo que isso tinha a ver com aqueles PECs. Era o PEC 3, era o PEC 2, era o PEC 2009. Era aquela coisa em que tudo o que o Estado pudesse ir buscar dinheiro, o Estado ia buscar dinheiro nas taxas, nas licenças, nas coisas todas. Isto foi um exemplo em que isso aconteceu. Mas os problemas, ao fim de todos estes anos, mantiveram-se e temos que olhar para eles e temos que os enfrentar e resolver. Portanto, Não podem cair em saco roto os alertas que o STI aqui veio trazer e também questões mais transversais, digamos assim, relativamente aos trabalhadores da administração pública, desde as questões da ADSE às questões das ajudas de custo nas deslocações. É um aspecto que recebemos, de facto, esse alerta da parte de trabalhadores de vários setores da administração pública e, de facto, temos vindo a alertar. Eu estava convencido, estava aqui a tentar confirmar, que quer em relação à questão da taxa de justiça, quer em relação até a aspectos como das deslocações, Temos vindo a levantar essa questão e a apresentar propostas. Agora aqui é mesmo uma questão de correlação de forças, porque temos, os senhores sabem e viram, não foi por falta de empenho da nossa parte, procurámos condicionar no sentido positivo e influenciar no sentido positivo medidas a favor dos trabalhadores. A correlação de forças agora é um pouco mais complexa. Mais complexa não, é mais simples, mas mais difícil. Mais complexa era antes. Mas era mais complexa, mas um pouco mais favorável, porque havia coisas que era possível aprovar dentro daquela complexidade. Agora, isto é mais claro, há uma maioria absoluta e as coisas são definidas em função dessa correlação que existe. No entanto, a força da razão não desaparece e, portanto, dentro dessa justiça das questões concretas que são colocadas perante a Assembleia, julgo que é uma questão de responsabilidade política e de vontade política no sentido das várias forças presentes terem uma resposta para tratar em concreto dos problemas. A nossa atitude é de abertura para considerar e analisar as propostas que existem e procurar também contribuir de forma construtiva para questões justas e objetivas que são trazidas como aquelas que o CSTI aqui traz. E agradeço. Obrigado, Sr. Presidente. Terminei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvia então a palavra ao Dr. Luís Ferraz, portanto, para uma intervenção final de respostas ou observações de 6 minutos. Obrigado.
Nós agradecemos a sensibilidade de todos os partidos e estaremos disponíveis, como disse, de continuar esta luta que achamos justa e, se não for neste orçamento e se nos der a possibilidade de voltar cá, nós vimos cá outra vez em outubro ou em setembro com as mesmas reivindicações, se elas não forem satisfeitas agora. É tudo o que eu posso dizer. Esta questão da taxa de justiça acho que é uma questão flagrante, porque nós compreendemos que o acesso à justiça tem custos, agora não pode ser através de um financiamento, e aquilo que nós verificamos quando os trabalhadores vão lutar numa única causa de pedir, num único processo, porque eles foram todos a penso em que o juiz só tem o mesmo trabalho praticamente que numa ação individual, e são pagas 100 mil ou mais euros de taxa de justiça inicial, porque depois ainda temos o resto, se houver recursos, enfim, não achamos que seja muito correto. E é tudo. Agradecemos mais uma vez a disponibilidade que a Comissão e a atenção que a Comissão teve para com o sindicato em nos permitir esta audição. Muito obrigado.
Sim, sim. Só para efeitos de gravação, deixe-me só registar o nome.
Rui Barbosa.
Muito bem.
Relativamente às restantes propostas, em particular, agradecer a proposta que o PSD também levará ao orçamento, até porque acaba por abranger as regiões autónomas no seu todo, porque o problema com a fusão que houve em 2011 da ex-DGAEC com a ex-DGCI trouxe esse problema que se tornou mais evidente. Portanto, haviam diplomas e alguns subsídios que eram aplicados a uma e a outra parte, se bem que tornou-se mais gritante relativamente ao subsídio de isolamento e residência, em contrapartida com os colegas da ex-DGAEC que nunca o receberam, nomeadamente nos Açores, a ex-DGAEC, a alfândega, pronto, mais comumente designada. Penso que a proposta vem de encontro e é que até agrega as duas propostas que o sindicato também tinha cá trazido de forma autónoma. Agradecer esse facto subscrever o agradecimento generalizado a todos os vós por nos terem recebido e por estarem abertos às propostas.
Sim, sim, tenho a palavra.
O meu nome é Gilberto Rochinha Sousa. Eu queria só também agradecer, o Ferraz já mencionou, e dizer, agradecer também aqui ao PSD a proposta, e dizer só uma pequena sonda a respeito da reposição dos dias de férias, que o Governo Regional da Madeira, para os seus trabalhadores, funcionários públicos, já repôs há imenso tempo esses dias. E acho que era de alimentar a justiça isso fazer aqui a nível nacional, seguir o bom exemplo que o Governo Regional da Madeira fez. E, portanto, era esta nota que eu queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, chegamos ao fim desta audiência. Apenas deixar a nota que Portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças naturalmente recebeu-vos agora e certamente que receberá sempre que tiverem contributos que possam aportar ao orçamento ou noutras questões. E, portanto, essa é a missão também do Parlamento e fazemos-lo com gosto e com dever, não é? É também o nosso dever. Portanto, resta-me agradecer-vos, agradecer aos senhores deputados e aos serviços que hoje também tiveram connosco a tornar possível esta audiência e, portanto, dou por encerrada então a sessão. Obrigado.